eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
Ela é nômade há 14 anos. E foi por volta dos 14 anos que ela começou a estudar teatro. Sonhava ser atriz, uma estrela dos palcos. Com esse sonho, deixou Taubaté no interior e foi para a capital, São Paulo, para estudar artes cênicas. Aos 24, saiu do Brasil sem saber direito o que estava fazendo. Mas naquela época, o sonho era estudar inglês. Foi para Londres, trabalhou como au pair. De lá para cá, teve Amsterdã, Grécia, Alemanha. E para nos contar todos esses sonhos realizados e como dar conta de tudo isso e um pouco mais, eu hoje converso com a Fernanda Valdivieso, atriz, performer e facilitadora de laboratórios artísticos maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Fê.
Obrigada, que maravilhosa.
Vamos lá, desde o começo, vamos voltar lá para o interior. Como é que tu imaginava a tua vida de atriz quando tu era uma piá ainda?
Eu imaginava que eu ia ir para São Paulo e ia chegar lá e ia, sei lá, ia começar a trabalhar em teatro. Sempre eu dava autógrafo, né, quando eu morava em Taubaté, falando que ia ser uma grande atriz de Hollywood. No serviço da minha mãe. Mas aí, quando eu já tinha começado a fazer teatro mesmo, que era uma coisa mais séria, assim, eu queria muito trabalhar com teatro em São Paulo. Então, eu acho que eu tinha uma ideia muito abstrata ainda de que eu ia chegar e ia começar a fazer teatro, alguém ia me descobrir, ia fazer parte desses grupos conhecidos, ia para o CPT, sei lá, e seria uma grande atriz de teatro. Eu acho que eu tinha essa ideia meio até aí, sabe?
E como é que foi quando tu chegou para te adaptar? São Paulo às vezes engole seus moradores e seus sonhos, mas em contrapartida oferece muitas possibilidades, né? Como é que foi a vida lá?
Ah, foi muito desafiador, porque eu passei no vestibular para estudar licenciatura em artes cênicas na Unesp. E no começo eu não tinha onde ficar em São Paulo, então eu ia e voltava de Taubaté todos os dias, nos primeiros meses. Passava 6 horas por dia no ônibus, indo e voltando. Saía de Taubaté às 4h30 da manhã, minha mãe me levava para a rodoviária. Ficava 2 horas e pouco no ônibus, chegava no Tietê, pegava o metrô, chegava na Ana Rosa, pegava uma lotação, ia para o Ipiranga. Fazia 4 horas de aula e voltava para Taubaté todos os dias nos primeiros 6 meses, assim. E aos poucos eu fiz alguns amigos na universidade, a Vivian, a Daniela, eu vou falar o nome porque eu acho muito importante, as pessoas são muito a base, né? Depois eu fui morar com a Vivian, que era uma amiga, e aí eu comecei a ficar em São Paulo. Dormir e acordar em São Paulo e começar a entender como que a cidade funcionava, mas foi muito desafiador, porque eu me sentia extremamente deslocada, assim, porque eram muitas mudanças. Era São Paulo, era o universo acadêmico, que para mim foi muito diferente de tudo que eu conhecia. Eu vinha de um teatro amador. Em Taubaté, a gente tinha uma escola de teatro que tinha uma produção muito constante já, assim. Então, desde os 11, na verdade, eu já fazia algumas turnês pelo interior do Vale do Paraíba. Ali a gente apresentava em escola, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era um museu. Então, eu tinha uma experiência prática de ir para festival de teatro juvenil. Depois comecei a fazer umas peças mais adultas também, mais profissionais na cidade. Mas quando eu cheguei no ambiente acadêmico, era um universo muito que eu não tinha ideia que eu ia encontrar ali. Eu esperava que ia ser uma coisa mais prática, que a gente ia fazer peça, que a gente ia fazer experimentos. E eu fiquei muito deslocada, assim. Tipo, eu fiquei muito, muito, muito deslocada em São Paulo nos primeiros 2 anos, assim, de passar mal. Eu tinha muita ansiedade, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E daí, aos pouquinhos, eu fui criando rede lá também de algumas amigos e fui descobrindo que tinham as oficinas culturais do estado na época. E foi nas oficinas que eu comecei a encontrar um lugar para respirar dentro das artes cênicas em São Paulo, mais do que na universidade, assim. Então foi um processo bem difícil mesmo, assim, foi bem, bem difícil no começo.
Acho que a diferença do que tu estava esperando, que tu estava acostumada já em Taubaté, era mais prática e menos teoria, talvez isso?
Era mais prática e era um trabalho de grupo. A gente tinha muito craft, assim, do teatro mesmo. A gente tinha disciplina, montava as peças. Então, dentro do processo, a gente vivenciava o ser atriz, né? É isso, era uma coisa muito mais prática e muito em grupo, muito no coletivo, muito fazendo junto. E a gente aprende a fazer tudo. A gente montava o cenário, fazia maquiagem, se ajudava, conversava, era amigo, viajava junto, cantava nas caravanas. Então, era uma vida bem de atriz mambembe, assim, que a gente tinha. A gente tinha na escola o espaço de ensaio, a gente dormia às vezes no teatro da escola. Então eu tinha essa experiência e eu era muito feliz nesse lugar. E na universidade era diferente, porque as aulas eram de manhã e era. Não sei, eu não me integrei. É diferente porque eu acho que é isso, né? Os acordos. Eu acho que eu fui para a universidade esperando uma coisa que a universidade não era. E eu demorei para entender que a universidade não era para aquilo, que a universidade era um espaço para eu. Sei lá, tipo, não rolou. Eu acho que não era minha naquele momento e eu não tinha entendido, assim. Eu acho que era um sonho ir para a universidade, mas quando eu cheguei lá, era isso, era uma coisa muito mais teórica, muito pouco acolhedora. E eu estava passando por todas essas questões de me adaptar a uma nova vida, uma nova cidade, a uma nova classe social. Se não fosse, eu acho que, especialmente as minhas amigas nessa época da universidade que a gente se encontrou, teria sido muito mais difícil, assim, porque até eu encontrar o primeiro grupo de pesquisa que eu fui fazer parte em São Paulo foram 4 anos. Depois disso, eu comecei a entender qual seria a minha linha de trabalho, para que lado que eu iria, mas entre 2000 e 2004 eu fiquei flutuando, assim, em São Paulo, fazendo um monte de laboratório, oficina. Ouvindo, tentando pertencer. Comecei com 17 anos ali, sem conhecer ninguém em São Paulo. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Criar novas redes, fazer essa transição geográfico, cultural, de sair do interior e ir para aquela cidade enorme que já tinha toda uma construção física e ideológica. Sei lá, eu achei muito difícil, achei muito difícil.
E aí, de onde é que veio a ideia de tu sair do Brasil? Era para aprender inglês e voltar? Como é que foi esse novo sonhar?
Quando em 2003 eu fui fazer parte de um processo de pesquisa em teatro, uma pesquisa sobre teatro narrativo e o trabalho do ator como intérprete. Nesse momento eu comecei a ver a arte como parte da minha vida. Foi muito transformador porque a gente estudava yoga e fazia umas práticas da técnica Alexander e estudava um tipo de teatro que partia da experiência e do olhar mais íntimo, assim, era processual. Isso acho que foi o primeiro insight, e ali eu conheci atores mais experientes que eu e um diretor incrível que chama Francisco Medeiros, que fez a passagem dele ano passado, e ele é um grande mestre, assim, fico emocionada quando eu falo. Mas eram pessoas que já tinham viajado e tinham uma visão mais ampla da vida, assim, acho que eles foram grandes referências, assim. Eu tinha 21 anos e eu pensei, nossa, essas pessoas me inspiram como artistas, tem alguma coisa nelas que vai além do que eu consigo ver, porque eu vejo na arte, era uma energia que eu desconhecia. E depois disso, eu mudei meu curso para fazer artes visuais e fui fazer um estágio no SESC Pinheiros e comecei a trabalhar como estagiária com algumas exposições internacionais. Inclusive, a Marina Abramovic tinha ido para o SESC nessa época, eu conheci ela e eu fiquei fazendo a monitoria das performances dela numa exposição que ela fez no SESC na época. E foram coisas acontecendo meio assim, e na época eu não falava inglês. Ao mesmo tempo, a Daniela, que era uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, minha conselheira e parceira, ela descobriu que dava pra gente ser au pair, sem precisar pagar nada, assim, não precisa de agência, a gente não tinha dinheiro e tal. E daí a Daniela foi a primeira a começar a se agenciar para ser au pair. E daí ela foi para a Holanda. E ela me ajudou muito a me agenciar para conseguir viajar. Eu pensei, eu também vou viajar. Quero aprender outro idioma. E na época eu nem pensava tanto no inglês, eu pensava, quero sair do Brasil, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero ir, quero sair. Então eu comecei a aplicar para ser au pair no mundo inteiro, porque eu não tinha ideia do que era o mundo. Eu só sabia que eu não sabia para onde eu estava indo, assim, sabe? Eu sempre fui meio assim, meio desarticulada em
Só
umas
sei que eu
coisas
quero
que
sair.
só quero ser. E daí eu apliquei para ser au pair, sei lá, tipo, no mundo inteiro mesmo, em todos os lugares que era possível no Au Pair World, que era o site que eu usei. A primeira família que eu conversei foi em Salamanca, a gente ficou 6 meses conversando e daí não rolou. Daí depois eu conversei com uma família na Holanda, em Leiden, daí também não rolou. E daí por último eu conversei com uma família que era uma mãe brasileira em Londres e daí rolou. E daí eu fui parar em Londres. Tipo, foi assim que eu cheguei em Londres.
E aí, como é que foram as passagens pelos outros países e o que é que te motiva a circular?
Ah, daí foi uma jornada que começou. Foi sempre num movimento, Carol. Sempre foi um movimento. Eu acho que tem dois pontos, assim, na minha formação de espírito, que é o mar. Eu falei isso no Mulheres que Contam, e é muito forte para minha relação com o mar, então, isso de fluxo. e de seguir as marés e pegar carona. Eu sempre gostei de pegar carona. Assim, desde pequenininha eu pegava carona com os meus primos, depois, quando eu era adolescente, eu pegava carona depois da escola para ir para cidades vizinhas. Então, eu acho que esses movimentos de curiosidade, de caçar história, caçar assunto, e eu sempre gostei das coisas que eu não sabia que ia acontecer, sabe? Eu gostava desse suspense, tipo, quando você pega carona, você não sabe quem que vai passar, para onde que vai te deixar, se você vai ter que pegar outra depois.
Roteiros improvisados, assim, mais ou menos.
É, roteiros improvisados e que eles se revelam pelo contato com outras pessoas, com outros lugares, né? É, tipo assim, essa coisa, às vezes você abre uma porta, assim, de um espaço novo, não sei, sabe esses bares meio escondidos que você só ouve que tem uma música dentro, aí você abre uma porta e tá rolando uma festa, e às vezes não tá, mas tem a expectativa de que vai estar tá rolando a melhor festa do mundo naquele momento. Quando eu era adolescente, a gente às vezes andava nas ruas de Taubaté e falava assim, ah, podia passar alguém e falar assim, vamos para uma festa agora? E daí a gente ia entrar num carro e ia chegar numa festa incrível, então acho que esse movimento foi o que me fez ir mudando de país, assim, às vezes eu, eram as histórias, assim, foi primeiro eu cheguei em Londres, não foi fácil, eu não falava inglês, mas eu fui gostando das experiências que aquilo, porque é o não, é o se desconhecer, o autodesconhecimento mesmo, né, você perder os artifícios que dão a ilusão de que a gente tem uma identidade fixa, e eu acho que o idioma é muito um tapa na cara nisso, né? Quando eu cheguei em Londres, eu não falava inglês. É, então, eu tive que... Se foi um entrar em contato comigo muito puro, porque eu não tinha recurso. Eu não podia falar, eu fiz tal universidade, eu conheço tal pessoa, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha feito nenhuma universidade. Eu não falava o... Não falava, entendeu? Não falava. Assim, trabalho de pesquisa como atriz, intérprete, performance, isso também é muito rico, porque falo quem que você é quando você não tem esses recursos, quando você está sozinho, né? O que que te move quando você está só, assim, nesse vazio do silêncio? E daí foi uma construção de possibilidades, assim, eu acho que mudar de país teve a ver com isso, as coisas foram acontecendo, assim, o meu visto da Inglaterra para estudar inglês acabou depois de 2 anos, daí a gente voltou para o Brasil, eu estava com meu namorado da época, a gente foi almoçar num restaurante por quilo em Taubaté, encontrei uma amiga da escola, ela me falou que tinha aberto um visto de working holiday para Nova Zelândia, foi assim que a gente foi parar na Nova Zelândia, queria colher fruta lá. Aí acabei de trabalhar numa escola, e depois a gente voltou, daí minha cidadania espanhola tinha saído, aí eu casei com meu ex-namorado, a gente foi para Londres de novo, aí a gente se divorciou, daí eu fiquei mais um tempo em Londres, daí eu fui para o Brasil, daí eu estava no Brasil, fui visitar um amigo em Curitiba, e na viagem de São Paulo para Curitiba de ônibus, eu pensei, ah, eu tenho sempre de vontade de morar em Amsterdã, vou tentar morar em Amsterdã, daí eu apliquei de novo para ser au pair em Amsterdã, consegui uma família, fui para Amsterdã, quando eu cheguei eu detestei a família no primeiro dia. No segundo dia eu saí e falei, eu não vou ficar se não perto dessa família. Peguei minhas malas. Aí eu fui andar pelas ruas de Amsterdã, entrei num coffee shop e entrei na internet, comecei a falar com todo mundo que eu conhecia. Achei um amigo de uma amiga que morava lá, que me resgatou. Fiquei na casa dele, depois fui achar outra casa e comecei a trabalhar como babysitter em Amsterdã. Daí fiquei lá um tempo. Depois... Ah, enfim, as minhas histórias foram acontecendo assim. Em Berlim foi igual, eu vim passar férias em Berlim. Depois voltei para Londres. Quando eu vim para Berlim, passar férias de uma semana no Natal de 2014, eu encontrei uma amiga também da universidade, que estava morando aqui com filhos e tal, a Malu. Ela falou: Ah, se você quiser vir para Berlim, eu tenho um lugar que você pode ficar. Eu falei: Ah, então eu vou vir, vou tentar. E daí eu vim. Assim foram as coisas, foram meio assim.
Totalmente improvisação, que bom que tu aprendeu isso, né, no começo da tua vida artística. Vamos improvisar, vamos pegar carona, vamos lá. E aí teve um período também ali pela Grécia, que teve performances que incluíam experimentos também relacionados corpo, alimentação. Tu pode falar um pouquinho sobre esse período?
Claro, em 2017 fiz uma performance em Berlim que chamava Beije-me como se fosse a última vez. E daí eu conheci um performer daqui, o René, que me colocou em contato com a produção dessa performance na Grécia que chamava Dynamics. Ai, meu Deus, tô meio confusa. Que era de uma performer grega que chama Georgia Sagri, que aconteceu durante a Documenta 14, em dois lugares ao mesmo tempo, em Atenas e em Cássio. Eu sempre acho difícil explicar essa performance porque ela é cheia de camadas, assim. A minha participação nela, Era junto com outros seis performers em Atenas. A gente trabalhava padrões de respiração e movimento em tempos de 7 e 12, que ia se expandindo pela cidade ao longo de 7 dias. A performance começava numa galeria de arte no primeiro dia, e ao longo desses 7 dias a gente faria movimentos contínuos e respiração contínua em ritmos diferentes. E a gente transitaria pela cidade em momentos marcados numa cronologia, sete esculturas com sete partes do corpo pela cidade. Então era como se a gente estivesse despertando a potência sensorial da cidade de Atenas junto com a cidade de Kessel, que eram sete performers que estavam em Kessel também, através dos nossos movimentos. Era uma cosmologia de corpos sincronizados fazendo performance. Dentro desse processo, durante esses 7 dias e 7 noites, como performers, a gente não falava, não podia ver o relógio, usar celular, a gente comia só frutas secas e esses biscoitinhos de milho, água. De manhã a gente podia tomar café puro, a gente não tomava banho e não podia dormir mais do que 3 horas consecutivas, para não resetar o corpo, assim. Então, foi muito legal. Eu já vinha de treinamentos, assim, eu estava preparada para fazer isso, assim, porque eu já tinha interesse em fazer esse tipo de pesquisa em performance, já tinha interesse em fazer alguma coisa com silêncio. Então, foi muito legal, porque ao longo dos 7 dias foi tendo mudanças nos processos de percepção de tudo, assim, né? Vai limpando. No segundo dia, eu senti muita fome. Eu só pensava em comida, né? No primeiro dia, assim, é uma energia muito, muito, muito alta. No segundo dia, porque eu também estava circulando pela cidade de Atenas enquanto eu fazia a performance. Então eu ficava sentindo cheiro de comida. Eu falava, gente, que loucura isso dos sentidos, né? Eu tô completamente obcecada,
Tu
assim.
falava, não, tu pensava, né? Porque não podia falar.
Eu falava comigo mesma. Tipo, eu falava comigo mesma, eu pensava. Gente, que doideira, assim, né? Essa coisa do desejo. E era uma fome de comer gordura, assim, sabe? Era uma coisa muito forte. Virando já para o terceiro dia, passou. E daí eu senti um ritmo muito mais lento no meu corpo. Eu comecei a ver muito mais as pessoas mais velhas. Era como se tivesse colocado uma lente de aumento na cidade, que eu já estava vendo, eu via muita gente mais velha, assim. Eu pensei, nossa, será que é porque o meu ritmo do corpo mudou de vibração, assim, tá mais calmo, tá mais lento. Eu estava num estado mais contemplativo, e daí isso foi evoluindo, e o meu movimento foi ficando mais leve, sabe? Daí foi realmente um processo muito profundo, assim. E no último dia, os movimentos, eles fluem, porque esse tempo todo eu não ficava parada, eu estava o tempo todo andando e fazendo um padrão de movimentos. Eram sete movimentos, sete movimentos, sete movimentos, mais lento, mais devagar, estendidos, tipo, eles iam escalando do meu corpo para a cidade, então eu ia fragmentando eles, mas eu não parei de me mover. Então é muito louco você ficar 7 dias e 7 noites, né, tipo, se movendo em Atenas, no centro de Atenas, assim, no meio de uma lua cheia, eu estava performando em Atenas. Foi muito interessante, assim, foi um super presente como performer poder fazer parte disso e junto com outros 14 performers. Foi muito foda, foi muito foda.
E
Assim,
como
eu
é que...
nunca mais fui a mesma pessoa, assim,
É
tipo, foi
isso que eu ia te
muito foda.
perguntar. Foi uma mudança bem intensa, não só pelo trabalho em si, mas espiritualmente, assim. E como é que foi quando tu finalizou ou saiu, sei lá, dessa espécie de catarse? O que mudou em ti?
Mudou tudo. Até hoje eu tô processando, assim. Quando eu voltei para Berlim, eu tive esse momento de querer limpar tudo. Aí eu tive esse momento de querer usar só as roupas brancas, né? Super minimalista, pensei, eu vou ter pouquíssimas roupas. Então eu doei todas as minhas roupas coloridas, tudo. E fiquei com, eu não lembro mais, eu tinha, sei lá, três, quatro camisetas brancas e umas camisas brancas. Daí eu tinha bacia e eu decidi que eu ia lavar a minha roupa com a minha mão para poder ter esse contato com a matéria. E eu tava também nessa fase, eu demorei para voltar a comer coisas mais pesadas, então eu queria ter continuado esse processo de fazer os movimentos. Mas isso também passou depois de um tempo, o lance de manter a rotina dos movimentos, o lance das roupas brancas durou talvez aquele verão de 2017. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de me relacionar com as pessoas, assim, de cara de Berlim. Eu estava processando, assim, parece que estava difícil. Tava difícil ficar perto de muita gente, tava difícil lidar com barulho, então eu fiquei ainda ressoando no meu corpo um pouco isso, até uma hora que esse primeiro processo passou e daí foi voltando, né, um pouco mais. Foi voltando, não, foi indo, né? A gente não volta, a gente vai indo, foi indo, e até hoje faz parte do meu DNA artístico, assim, pensar, né, sobre sentir isso, assim. Foi muito forte, foi
Te
muito
marcou
bom.
bastante, né?
Sim, e a Georgia, ela é uma performer muito inspiradora também. Ela é uma mulher muito pontual, muito corajosa, assim, na minha visão, né? Ela foi naquele momento também uma figura catártica de uma artista fodona, assim, pesquisadora, cientista, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com ela porque tinha muita ciência na pesquisa dela. Ela vem da música, então ela estava muito precisa. Ela sabia exatamente o que ela estava propondo ali, assim. Então foi muito bom ter. Foi um processo de confiar muito no processo dela e de troca, né? Porque ela confiou de me chamar para fazer parte disso, mas assim, de ver a arte como ciência. Ali naquele momento eu vivenciei muito a arte, esse lugar da arte-ciência, assim, foi muito legal.
E aí, depois desse período tão purificador, não sei se a gente pode chamar assim, tu foi trabalhar como moderadora de conteúdo no Facebook. Como é que foi essa dois universos assim completamente opostos, né? E foi depois dessa tua fase racional aí na Grécia?
Sim, foi porque daí eu precisava de um trabalho fixo em Berlim. Não é que eu precisava, né? Mas eu acho que eu queria dar uma assentada assim nas coisas. Daí um amigo me falou desse trabalho, eu fui fazer. E daí foi o extremo oposto, né? Porque era lidar com impacto visual, cultural, né? Não sei o quanto eu posso falar disso, então eu vou falar o que eu posso falar assim. Antes de começar o trabalho como moderadora, eu tive uma conversa também com a Daniela, essa amiga minha, sobre se preparar para ter um olhar semiótico das coisas. Coloquei na minha cabeça que eu ia fazer esse trabalho como uma pesquisadora, uma antropóloga, para conseguir ter um certo distanciamento do que eu ia ver ali, ou de como aquilo poderia abalar a minha percepção de mundo. Aí nessa época eu comprei várias roupas pretas. Eu adoro figurino, né? Moletom com capuz preto, assim. Não sei, acho que eu entrei meio na personagem. Eu fui com essa mentalidade, me ajudou a lidar, porque não é fácil, né? Tipo, eu trabalhei no Facebook em 2018, foi o ano de eleição no Brasil. Acessar muito do que acontece na rede, assim, é muito tóxico. Não é fácil, nosso cérebro não é preparado para lidar com esse tanto de imagem, informação, assim, é overwhelming. O que me ajudou muito no Facebook foi a rede de amigos que eu fiz lá também, de amigas. A gente criou uma comunidade, se apoiou muito, riu muito, tinha momentos de muita alegria ali, mas foi muito meditativo nesse sentido, sabe? Porque você vê coisas, sentir, se chocar, perceber, analisar, ter pouco tempo para lidar com isso, porque são 8 horas por dia, muito conteúdo. Refletir muito sobre a contemporaneidade, assim, o impacto que tudo isso pode ter na vida da gente, assim.
De um
Acho que
extremo ao
também
outro, né?
ajudou. É de um extremo ao outro, é de ir para o total distanciamento disso para ir para uma coisa meio laranja mecânica, assim, né? Você ficar o dia inteiro vendo violência, é isso, né? Ficar o dia inteiro em contato com palavras, vídeos, ofensa, né? Assim, então é ir para um extremo de violência. O que me ajudou em tudo isso sempre foi essa preparação como artista e antropóloga e ver como que eu poderia usar isso também como parte da pesquisa de existir no mundo na contemporaneidade. Sei lá, sabe? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que
Não,
na
não.
minha experiência foi por aí.
É engraçado, né? Você está falando sobre amigos e essa rede e tal. E eu estava aqui pensando naquela frase do Raul Seixas: sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Já faz um tempo que tu vem conseguindo desenvolver os teus trabalhos, justamente porque tu encontrou uma comunidade com quem tu divide o apoio e o trabalho artístico, né? Então eu queria saber como é que é sonhar junto com quem tem a mesma vibe que tu.
Eu acho que essa rede, ela vem sendo construída desde a minha infância, assim. Eu sempre tive vizinhas, crianças que topavam fazer minhas performances comigo, assim, sabe? Eu sempre gostei de dirigir minhas performances e de brincar com as minhas vizinhas lá na vilinha que eu cresci em Taubaté, para ser justa com toda a rede. Então, eu gosto muito de estar com pessoas, de brincar junto, de criar rede. E aqui em Berlim foi muito especial porque, desde o começo, quando eu encontrei a Laura Sobenes, quero falar dela, que é uma grande amiga, assim, que eu acho que foi o meu primeiro grande vínculo em Berlim, foi a Laura, que ela me ilumina muito em pensar arte, em pensar espaços possíveis, assim, de criação. Eu sou muito tímida, Carol, não foi de imediato também, sabe? Acho que começou muito pela amizade mesmo, assim, com a Tati do Círculo das Mulheres, que me levou para o Círculo, a Laura, que me levou para o grupo da Missa, que é um pessoal que se reúne toda segunda-feira. E daí eu fui conversando e fui me sentindo confortável para existir, e nisso eu fui me sentindo confortável para me existir como artista e para começar a facilitar momentos como educadora, artista, articuladora de ideias, assim. Então, quando isso começou a ficar mais fértil, e esse ano com a pandemia e muitas coisas acontecendo, um dia a Tati virou para mim e falou assim: Fê, você pode trabalhar fazendo o que você ama. E eu tinha muito medo disso, eu sou super insegura, assim, sabe? Porque a arte, para mim, eu não sei, é um lugar tão. Na minha pesquisa com performance, era um lugar solitário também ao mesmo tempo, sabe? Então eu tinha um pouco de medo, assim, de me colocar ali. E daí, uma hora, falei: ah, vou tentar fazer o primeiro laboratório e ver o que acontece. Se não vier ninguém, eu vou fazer mesmo assim. Se vier uma pessoa, eu faço com uma pessoa. E daí vieram 16 pessoas no primeiro, e daí as coisas foram me trazendo segurança. A rede foi essencial, sabe? A amizade, para mim, é a coisa mais revolucionária que existe, sabe? Assim, é poder fazer qualquer tipo de vivência, assim, com alguém que você tem afinidade, ou que te permite fazer parte da vida dela, ou que te convida para fazer parte da vida dela, quando você convida as pessoas para fazer parte da sua história, assim. Então, acho que a arte é uma linguagem, mas a amizade é o portal, assim, sabe?
Tu falou do laboratório, que esse é o sonho que tu vem sonhando agora, né? Como que
Uhum.
funciona o laboratório?
Eu tô aprendendo também como é que ele funciona. Eu acho que ele é um organismo que vai se compondo pelo encontro das pessoas que participam dele. Cada laboratório, um é muito diferente do outro. A minha ideia para ele é que seja um espaço de troca, de experimentação, para a gente falar da vida, trabalhar a expressão artística, para eu conseguir também me desafiar em contar um pouco dessa história como artista, porque eu comecei com 4 anos a fazer arte, e esse processo, principalmente em Taubaté, assim, poder ter experiência de estar em experiência artística, é um portal mesmo de abertura de mundo, sabe? De ser, de uma liberdade existencial poder transitar pela arte, sabe? De repente, o laboratório, eu me desafiei a ver para onde que ia, sabe? Então é isso, ele é um organismo vivo. Eu viajo um pouco porque eu tenho muita dificuldade em definir coisas. Eu falo assim: ah, o laboratório é para isso. Eu acho que o laboratório, ele é para ser um laboratório, ele é para ser um espaço de experimentação artístico, humano, espiritual, se for essa palavra, não sei. Químico, alquímico, o que for possível, assim. Ele é vivo, ele vai mudando.
E é uma experiência que começou já num ano bem atípico, né?
Isso para mim foi bom, porque como eu já estava fazendo a minha pesquisa audiovisual e em rede social, eu comecei a fazer em 2009, a brincar um pouco com um lance autobiográfico que cruzava o que era ficção, o que era realidade nas redes sociais, porque eu achava que esse caminho era interessante de pesquisa. Então, com a pandemia e as pessoas nas casas delas, me veio a ideia de passar um pouco disso que eu já vivia sozinha. Eu fiz uma opção estética uns anos atrás de que a maioria das minhas performances dessa linha da rede social iam ser na minha cozinha ou na minha casa, porque eu queria que fosse num lugar não determinante. Não queria fazer isso no centro de Berlim ou no centro de São Paulo, porque eu não queria que ficasse associado a um lugar. Tipo, ah, você está fazendo isso porque você está em São Paulo. Você pode fazer isso porque você está em Berlim ou em Londres. Então, um lugar que todo mundo pode estar, eventualmente, é num, sei lá, num quadrado, que pode ser uma cozinha, pode ser uma sala, pode ser o quintal da casa. Esse ano proporcionou isso, sim. E eu adorei o sentido de poder trocar com as pessoas essa ideia de que as nossas casas não são lugares fixos, as nossas casas são lugares lúdicos também, são lugares para imaginação, os nossos instrumentos cotidianos são parceiros nos processos de criação, ajuda muito com não estar só, estar com todos os seus amigos imaginários ali, sabe, com todas as versões de si, é inesgotável a possibilidade criativa num laboratório, sabe? Então, de repente, é uma possibilidade de expandir o espaço, já que a gente está com uma limitação real de espaço, né? Então, ir para uma infinita possibilidade espacial na nossa imaginação, no potencial criativo, na contação de histórias. E usando os aplicativos, a gente tem vários lugares para navegar e sobreviver, né, a isso.
Vários novos olhares, né, que tu possibilita. Bom, eu fiz,
Sim.
recomendo, é maravilhoso.
Ai, obrigada.
Bom, e para quem está nos ouvindo aqui, como é que faz para te encontrar? Redes sociais, site, onde é que a gente pode te achar?
Então, tem a página do laboratório no Instagram, que é @lab.entre.nos. E lá também tem um pouco dos processos das pessoas que participaram já do laboratório. Então, funciona como uns fragmentos, janelas de experiências, de olhares. E é bem legal também ver o que já aconteceu, o que está acontecendo. E tem informação também no meu Instagram, que é valdivieso.fernanda.
Maravilhosa, adorei falar contigo, viu? Não doeu nada.
Não,
Vamos.
super nervosa, mas obrigada.
Tranquilíssimo. E vamos fechar de som. Eu tenho uma playlist lá no Spotify também, que chama Play Hack, e lá eu coloco as músicas que as convidadas escolhem e eu aqui também. Então, que música tu escolhe para o nosso episódio de hoje?
Ai, posso ser bem. Acho que eu vou escolher a Valsa das Flores do Tchaikovsky, que é essa. Eu adoro.
Beleza, Tchaikovsky para Fernanda. E eu, como eu adoro essa tua história da Grécia, e eu já te comentei isso, é óbvio que eu vou pegar um Tim Maia da época racional. Eu escolhi o Bom
Vai.
Senso, que ele fala que já sentiu saudade, já fez muita coisa errada, já pediu ajuda, já dormiu na rua, mas lendo atingiu o bom senso. Eu acho isso sensacional. Então vamos atingir o bom senso.
Vamos. Ai, que delícia, Carol. Obrigada, te agradeço. E assim, só para fechar, eu quero mesmo pontuar que eu agradeço muito todas as minhas amigas, especialmente, assim, te incluindo e toda essa rede de pessoas que vão nutrindo a vida, assim. É muito lindo. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada.
Eu que te
E a
agradeço.
minha família, e a
É.
minha mãe, as minhas tias.
Não esquece.
Sim, ah, estou muito feliz. Obrigada, obrigada mesmo. Muito lindo tudo.
Obrigada por compartilhar todas essas histórias maravilhosas, uma vida de improvisação, roteiros improvisados, e eu adoro a palavra que tu usa do autodesconhecimento, porque a gente fala tanto em autoconhecimento para se ver melhor. Quando às vezes a gente precisa também um pouco do autodesconhecimento, até para se redescobrir ou para se descobrir, né, alguns lados que a gente não conhece, acho maravilhoso. Então, muito, muito, muito obrigada, Fê.
Sim. Obrigada, amada.